Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Agradecer à Rádio Angola pela oportunidade.
De volta ao convívio familiar, de pouco, quase um ano depois, que ficou nas telas de Luanda. O que é que perdeu? Onde é que está a recomeçar a sua vida?
Ok, pronto. Não fiquei só, nem só na estrela de Luanda que passei. Passei também uma das estrelas do Bengo. Mas pronto, indo ao foco, como é que está? Está a ser realmente ótimo. Estar em casa com a família, por si só, já é um grande, digamos, remédio para ultrapassar todo o sofrimento pelo que passei ao longo deste um ano de cadeia. Inclusive, quando me refiro a um ano de cadeia, incluindo já os 3 meses em que estivemos em prisão domiciliar aqui, embora estivéssemos em casa, mas também aquela visão que transpareceu um pouquinho para fora, de que a prisão domiciliar era ótima, estava, o mais importante era estar em casa com as famílias, não. Claro, o facto de termos estado 6 meses privados da nossa liberdade, quando fomos para casa em prisão domiciliar, nos primeiros dias, claro, percebemos que era uma grande vitória, era excelente, mas depois percebemos o peso também desta prisão, porque, como diz o próprio termo, prisão domiciliar, não deixa de ser prisão. E psicologicamente ali, sim, psicologicamente é onde estava, onde incidia a tortura permanente, era estar ali a acompanhar todos os problemas decorrentes de qualquer família, ainda mais pior a família angolana, que é tratada como animal. Mas nos sentíamos, eu me sentia incapaz de poder contribuir para comatar as debilidades da família, né? Debilidades financeiras, prontos de outros problemas, como até questões de saúde, onde não tinha como intervir, não podia sair de casa. Era tudo, no meu caso, era a esposa que ficava sobrecarregada extremamente. Quer dizer, foi simplesmente uma continuação do dia 20 de junho, do momento da prisão, que continuou. Ela continuou, mesmo comigo em casa, mas continuou até de fazer tudo sozinha. Mas é importante sim realçar que agora, em casa, claro, está a ser um grande alívio para nós poder, ainda mais pelo fato de agora podermos circular livremente.
Como é que tem sido o contacto com as demais pessoas, familiares e não só? Há algum receio por parte de algumas pessoas em se aproximarem de Cedric de Carvalho?
E esse receio, quer dizer, aumentou, agudizou-se com a situação que vivemos. O facto de sermos agora, sempre fomos contestatários ao regime, pelo menos, inclusive em função mesmo do exercício do jornalismo, ainda mais por estar vinculado ao órgão que sempre estive, mas em suma, fazer um jornalismo independente, sempre fui contestatário e sempre também recebi algumas, digamos, algum desprezo de algumas pessoas próximas a mim. Mas aqueles não eram desprezos que podiam se comparar ao que está a viver agora, porque eram naquela linha mais do que você não pode falar isso, não pode escrever, tem de ter cuidado. Na verdade era mais o receio ainda, ao longo destes anos que exerço o jornalismo. Mas depois da cadeia e agora que... Ao longo da cadeia e agora que já não estamos nas cadeias, percebo que algumas pessoas mesmo afastaram-se. Querendo ou não, um dos principais objetivos do processo, dessa prisão que passamos, era realmente atormentar a sociedade, era demonstrar pela via da força que quem manda aqui é o regime liderado por José Eduardo. E nas nossas famílias, nossos amigos, também surtiu esse efeito. Se antes já surtia, mesmo quando só escrevia e as ações de protesto eram pelas vias pelo menos da minha parte, eram mais pela via da escrita, não tanto de ações, digamos, de rua, embora já participei também em algumas. Agora é diferente, agora mesmo é afastar-se, algumas afastaram-se, com medo de que sejam conotadas também conosco. Não é de esconder, é o óbvio. A sociedade angolana tem vivido este medo impregnado pelo regime ao longo desses 37 Então, 40 anos de governação, né? 37 que o José Eduardo dos Santos leva. Com essa prisão, claro, só agudizou, né? Como disse já no princípio, só agudizou.
Você diz que é jornalista, em que circunstâncias é que começa a ser considerado como ativista cívico?
Olha, eu até agora continuo a não me considerar ativista cívico. É, mas é uma questão, digamos, de conceito, né? Não me considero ativista cívico pelo facto de não sentir que eu faço seja assim tanto de ativismo cívico. Eu vejo mais que eu prefiro me ver como um cidadão que está a exercer a sua cidadania. A Constituição prevê a liberdade de expressão, prevê a liberdade de imprensa. Ser cidadão pressupõe exercer a sua cidadania. E eu prefiro me ver como um cidadão a exercer a cidadania, a tentar exercer a cidadania. Mas, claro, é difícil dissociar o exercício da cidadania do exercício do ativismo. Quando é que começo, então, a exercer a minha cidadania ou, então, o ativismo, como muitos me chamam, né, de ativista cívico? Não, porque eu acredito que tudo começa com o meu exercício do jornalismo. Também sou um dos filhos desta Angola que, ao longo do seu crescimento, tem sido, digamos, aldrabada. Faço parte dessa juventude, desses filhos de Angola que têm sido aldrabada ao longo desses tempos, desde o seu nascimento até aqui, mas que foi graças ao jornalismo que comecei a despertar, né? Nunca exerci nenhuma militância partidária. Nunca me lembro, antes mesmo de exercer o jornalismo, não me lembro de defender cores partidárias, mesmo não sendo filiado a um partido. Pelo contrário, até me lembro de que sempre tive um olhar crítico à governação, mas sem grande impacto, era mais na conversa entre amigos. Quando passo a exercer jornalismo, a coisa ganha outros contornos. Porque agora era a minha visão sobre a sociedade angolana, sobre a governação, sobre o sistema judicial e tudo o que compõe um país, que devia agora ser posta, digamos, em prova, né? Quando fosse exercer o jornalismo. E o jornalismo deu uma oportunidade só de afinar esse meu olhar crítico, mas não sustentado, que eu tinha na adolescência, até podemos dizer assim, porque também começo a exercer o jornalismo pouco tempo depois de sair da adolescência. Começo a exercer o jornalismo aos 19 anos. 19 anos, 20, se não me engano, quando começo a exercer o jornalismo. E de lá para cá foi exatamente isto, né? É perceber que as coisas estão mal. Até que ponto estão mal. E quando vou escrever a notícia, realmente escrever e denunciar isto que está mal. Porque o jornalismo é exatamente isto. Não faz muito sentido fazer um jornalismo em que baseia-se como faz essa imprensa estatal e algumas mesmo privadas, manipuladas ou cooptadas, acopladas ao regime, que vão dizer que está tudo bem. Que falar que está tudo bem, isto os comunicólogos, os filósofos podiam explicar mais isso melhor, mas eu acho que isso é propaganda, isto não é jornalismo. O jornalismo tende a ser crítico mesmo. Se for para dizer que está tudo bem, qual é a diferença que temos com um órgão propagandista? Né? Qual é a diferença que terá um jornal que, como por exemplo um jornal da Angola? Qual a diferença que tem com um pasquim, com um boletim do MPLA? Do MPLA como partido. Estou a falar mesmo, porque o MPLA também tem os seus boletins, tem lá os seus jornais internos, tudo mais. Se pegar esse jornal, esse boletim do MPLA, do partido, que é normal ter, E comparar com o jornal de Angola não há grande diferença. Porque os dois trazem propaganda partidária. Então, pronto. Eu, enquanto jornalista, também vou entrar nessa linha. Não faz sentido nenhum. E por isso é que os órgãos, até as instituições mesmo estatais, têm porta-vozes, têm gabinetes de comunicação e imagem. Esses gabinetes não existem para outra coisa senão propaganda. Porque vem trazer a público o que fazem de bem, o que fazem de mal, nunca vão mostrar. E o trabalho do jornalista é exatamente isso, e ver o que está mal, o que não está a correr bem, e criticar. Mas não é uma crítica. Não é uma crítica desprovida de algum interesse de mudança, de melhoria. Não, não quer dizer que não se quer que a coisa permaneça má, que temos gosto, amamos o que é mau. Não. A crítica é exatamente no sentido de melhorar o que está mal. Daí que se ouve muito falar em crítica construtiva. Porque se estou a falar que não tem água no bairro, num dos bairros do Okazenga, num dos bairros do Samina, não estou a dizer que você tem que meter lá água. Logo, estou a contribuir, inclusive, para que se desperte, para que se dê voz a quem não tem, né? Meter lá o cidadão a denunciar o que está mal e tudo mais. Mas pronto, quando olham para jornalistas que fazem esse tipo de trabalho, como é o caso mesmo, inclusive, do colega Vieira, dizem, não, esse é da oposição, este é crítico, este é, às vezes, inclusive, já entrou também no dicionário do regime, os termos vendido ao imperialismo, agente do imperialismo e tudo mais. Mas é tudo mera falácia, né?
Mas não acha que os feitos do governo devem merecer atenção por parte da imprensa? Isto também em nome do interesse público?
Tem interesse público, tem. E o que eu estou a dizer não é que não e não disse, em momento algum não disse isso. O grande problema é, porque vamos pegar um jornal em que da primeira página à última, melhor, tudo está bem. Vou dar um exemplo. Se eu, de como é que inclusive os jornalistas, mesmo críticos, depois são obrigados a falar do que está bem. Se eu criticar que no Kazenga não tem água, e quando o Kazenga tiver água, eu tenho também de falar que tem água, porque é o resultado das denúncias feitas. Logo, o que o governo fez em função das críticas tende a ser também noticiado. E é bom. Mas agora, eu não vou dizer que o governo meteu água quando não meteu água. Quando não criou a rede de esgoto, o saneamento básico não está acautelado a tudo isto, eu não vou dizer que tem. E quando ter resultado das denúncias feitas, tem de se dizer, faz parte da coerência, inclusive da ética jornalística, porque é acompanhar a denúncia feita. A dado momento denunciamos que não tem. Nós temos é de continuar a acompanhar o caso. E quando a coisa melhorar, também tem de se dizer. Aliás, recentemente nós fizemos isso, por exemplo, no Folha 8. Denunciamos o impedimento do cadastramento de um dos companheiros meus do processo, o Benício Jeremias. E depois, quando o cadastramento foi feito, também informamos. Quer dizer, está a ver. Quando, porque mesmo é um órgão do. Quem está a fazer o cadastramento é um órgão do governo. Quando o órgão fez o cadastramento, também denunciamos, também noticiamos. Foi bom ter feito. Embora que não é positivo que tenha acontecido naqueles moldes, nos moldes da perseguição e tudo mais, inclusive que o facto de ser positivo também acaba por ser negativo, porque. Epa, mas é necessário mesmo. Que seja feita a pressão, algo que é o direito do trabalhador, que ele foi, na vez, foi ele é funcionário, não estavam a permitir se recadastrar enquanto funcionário. Mas pronto, estou a dar só um exemplo de como é, de quando é que até os órgãos, o jornalismo isento, pode vir também a divulgar, a noticiar os atos positivos do governo.
Bem, há quem pergunte se no dia em que foi detido, juntamente com os demais, na livraria Quiazel, foi enquanto jornalista para fazer a cobertura, né, do próprio debate, ou foi meramente para participar nos encontros que decorriam na livraria Gazelle?
Eu tenho dito sempre que, mas já disse isso em várias entrevistas, estava lá como, não estava lá como cidadão, como jornalista, primeiro. Estava lá exatamente como cidadão. Por isso é que eu gosto de dizer que eu não sou ativista cívico. Eu estava lá, exerci a cidadania. Exercer a cidadania pressupõe também ter o direito de ir à busca de informação, informar e ser formado, inclusive. Não estávamos numa formação. Estávamos num processo de informação e de ser informado, de um debate, reunião que até constitucionalmente está consagrada. Então, tudo bem, são jovens que estão a cumprir que estão a exercer um direito, uma liberdade constitucionalmente consagrada. Logo, não era necessário estar ali na veste do jornalismo. Mas também realço que havia um momento em que nós pretendíamos realizar uma conferência de imprensa, uma conferência de imprensa num seminário, pronto. Uma palestra, mais ou menos assim. Nem sequer tava... é que a cadeia surgiu num momento que nem sequer estava bem definido. Mas queríamos organizar uma palestra, vou dizer assim. E isso necessitaria ser divulgada. Aí sim, eu iria exercer a profissão de jornalista, porque eu iria tendo noticiar esse evento e tudo mais. Mas para noticiar, eu deveria me meter numa posição neutra. Não poderia ser parte da organização e também ser o jornalista a escrever mesmo. Por isso é que eu inclusive, quando estávamos já a discutir a possibilidade de organizar a palestra, que até estava mesmo bem adiantado, eu disse, não, epa, eu então nesse ponto eu só vou mesmo noticiar, não faço parte da organização. E tinha outras pessoas que iriam organizar a própria conferência ou palestra.
Então, qual era o principal foco dos debates? Porque segundo a PGR, quando se despolitou o caso, alegava que o grupo foi encontrado em flagrante delito a preparar estratégias que visavam a destituição do Presidente da República, órgãos de soberania e membros do governo e substituí-los por pessoas da sua conveniência.
Que é tudo mentira, tudo truque. Truque, epa, eu já está mais do que provado que é truque. Mas nós estávamos exatamente a debater ideias. É assim. Pronto, esteja com coisa. Ideias de como exercer o direito às manifestações, aos protestos, de forma mais sustentada. Daí que no princípio disse que as minhas ações críticas ao regime têm se desenvolvido mais no exercício do jornalismo. Mas não só. Por isso que eu disse mais. Em algum momento já participei em protestos de rua. E nós ali estávamos a ver que não devemos ficar só. Nos protestos de rua há N's formas de protestar. E essas formas de protesto que estávamos ali a estudar, a debater, não terminamos, inclusive, os nossos debates. Mas enquanto estivemos presos, demonstramos algumas, executamos algumas formas de protesto pacíficas, algumas formas de protesto pacíficas, e se viu ali que são mesmo pacíficas.
Por exemplo, o que é que vocês apresentaram?
Ok, nós optamos, por exemplo, pelo silêncio, que é não falar nada perante uma instituição que claramente está manietada. Não falamos nada, com exceção dos nossos advogados, os dados obrigatórios, que são a identidade pessoal, mas evitamos falar. Claro, e outra coisa interessante é, no âmbito das liberdades, que inclusive contraria já aquela tese de que somos uma organização de malfeitores, alguns de nós decidiram falar, uns falaram, uns não falaram, porque mesmo assim eu acho que determinado protesto eu posso executar e executo, mas o outro eventualmente diz que não, eu vou falar, eu ali naquele tribunal da ditadura, ainda que seja da ditadura, mas vou falar, e alguns falaram, né? Então estamos lá a ver como é que é. Depois houve aquela questão de nós entrarmos lá descalços em todo o julgamento, do princípio ao fim, entramos descalços. Mas também é bom realçar que alguns entraram calçados. Há sempre essa disparidade, que não é negativa, é bastante salutar. Isso é bastante genial. Eu mesmo, em alguns protestos, não aderi. Eu mesmo. Assim, de repente, agora, não me estou a lembrar qual deles, mas alguns de protestos não aderi, que é normal. E outros que, inclusive, eu mesmo apresentei como proposta, outros aderiram e outros também não. E o que os outros aderiram, também eu aderi a algumas ideias, mas outras também não aderi. É assim mesmo, é assim, a questão da liberdade é esta. Mas pronto, o foco aqui é novos moldes, novos métodos melhores de protesto. Porque não devemos ficar sempre na mesma coisa. Inclusive, porque esse regime já tem uma lição, digamos, já tem algo bem estruturado de como bloquear as manifestações, que tem manifestação marcada. Ele também marca lá uma passeata dos seus militantes, aqueles jovens lá que dizem ser da JMPLA, mete lá no primeiro de maio, e normalmente as manifestações são quase sempre no primeiro de maio, ou tem como término no primeiro de maio. Mete lá um grupo, depois mete lá um grupo de uns grandalhões e tudo, para dar empurrada. Civis já deram empurrada aos manifestantes com escolta policial. Então havia necessidade de ver outros modos, de outras formas de manifestar-se. Greve de fome também fizemos, executamos lá e também estávamos a debater isto. Está lá. São técnicas de protestos pacíficos que constam dos livros que estávamos a ler. Porque a leitura, por isso que nós estamos a falar sempre, que era mesmo debate. E eles lá no tribunal. Estávamos presos, mas mostraram, mas eu sei que mostraram a TPA mostrou esses vídeos. Onde se vê, mas parece que cortaram os áudios, né? Não estava a passar, só mostravam assim. Porque se deixassem os áudios, percebe-se logo que estávamos lá a debater. Porque assim, o Domingos, por exemplo, ele fez a readaptação, ou a adaptação do livro do Gene Sharp, que é da ditadura à democracia. Mas o próprio livro, a própria adaptação feita por Domingos da Cruz e como o próprio livro do Gene Sharp eram debatidos. As ideias que estavam no livro eram debatidas. E esse debate era este ponto, esse método de protesto, não, eu acho que não é execuível. Eu acho que contraria, acho que vai violar o direito de X, de X, de X. O debate era nessa linha, né?
Depois daquele dia 20 de junho, quando foram surpreendidos por agentes do SIC e da Polícia Nacional, particularmente o Cedric, onde é que foi levado depois?
Eu? Primeiro fomos para a URP, Unidade de Rádio Patrulha. Lá, de lá, levaram-me até em casa, onde... Eles, onde foram buscar mais algumas coisas lá, no nosso domicílio. Depois dali, eu acho que a pergunta a pergunta pretende exatamente isto. Onde é que fiquei, né? Primeiro me levaram numa esquadra, num bairro que até desconheço, mesmo no âmbito do exercício do jornalismo, nunca lá fui, bairro Fubu. Por lá, fiquei lá uma semana. Depois de uma semana lá, me referiram para Kalumboloka. Ali a sair de Luanda. É lá onde fiquei os primeiros meses. A Kalumboloka, onde, pronto, onde passei os piores momentos da cadeia foram lá em Kalumboloka. Né?
Que piores momentos é este que passou?
Porque primeiro é que, estando numa esquadra, tinha assim, enquanto toda semana eu tinha a sensação de que sairia a qualquer instante. E o facto de estar numa esquadra também ajudava, porque esquadra a pessoa não fica, embora que nesse regime tudo é possível, mas esquadra está aí, não, pronto, escrito na esquadra ainda vou, qualquer instante vão me devolver a liberdade. Depois, mas mesmo na esquadra ainda, quando fui interrogado pela primeira vez, quando ouvi o teor das perguntas envolvendo o nome do Presidente da República, termos como golpe de Estado, como substituição de governo lista do governo. Então comecei a perceber, inclusive falei à minha família quando tive o primeiro contato, disse que a coisa não podia terminar tão cedo. Disse isso, meus familiares confirmam. Ele disse, não, não vai terminar, eles meteram o nome do presidente da República, não vão terminar tão cedo. E um amigo que, que também esteve lá com meus familiares, chegou a me informar que o Ivaldo Caola ainda havia sido preso. E quando me falaram mais do Ivaldo Caola ali, pensei, claro, estão a montar um filme. Quando me falaram do golpe de Estado, quando me falaram de substituição, então vi, foram buscar o Ivaldo Caola militar. Falei, ok, estão a é assim, as palavras que usei, estão a montar um filme. Esse filme não vai terminar tão cedo. E quando fui lá para Calomboloca, claro, depois de uma semana de esperança, contar que vamos sair, quando fui para Calomboloca, tive a certeza que não iria sair tão cedo, a confirmação de que não iria sair tão cedo. Mas não só. A cadeia de Calomboloca por si só é tida como a cadeia de maior segurança. Eles têm, os serviços prisionais têm como a cadeia de Calomboloca como a de alta segurança. E lá, se já é de alta segurança por si só, o regime em que nos colocaram era ainda completamente desumano, degradante. Só para ter uma ideia, quando fiquei numa cela de 3 metros de largura, 2 de comprimento. Pior, isolada, completamente isolada, sem contato com ninguém. Com 3 portas fechadas atrás de mim. E o pior é que quando entrei não tinha energia na cela. Fiquei às escuras. E a cela, trancada as 3 portas, não se percebe se é dia ou noite. Não se percebe se é dia ou noite. Não se percebe se está claro. Porque não tem iluminação nenhuma. E lá, aliás, hoje estou a usar óculos resultantes exatamente desse regime que fui colocado. Foi lá ficar na escuridão durante tanto tempo. Quando saía para fora. Sim, e então quando eu ficava lá trancado durante o dia. E quando saía fora, daí poucas vezes que saímos fora, o impacto da luz, como é natural, fazia-me mal os olhos. Foi ali que comecei a ter problemas de. Mas só foi no final do ano. Não, só foi em janeiro. Eu já estava a ter problemas lá de visão. Mas só foi em janeiro ou fevereiro. Janeiro, sim, é que consegui resolver o problema dos olhos. E agora os loucos. Mas outras séries de questões, por exemplo, dormir num betão. Que era mesmo dormir mais num betão do que por cima de um colchão. É, onde estava a dormir, mas sentia mesmo os ossos a baterem naquele. Os ossos a estalarem, a tocarem naquele betão duro. Bichos. Né? Por exemplo, bebi, ingeri muitas formigas. Deixa eu explicar rapidamente como. As formigas. Prontos, eu tinha a necessidade de. Eu tinha minhas coisinhas que havia levado. Mas ali, a cadeia foi construída por cima de um. No meio de uma. Pronto, num espaço onde tem muitas árvores. E muitos bichos. As telas ainda dá entrada muito. É possível entrar muitos bichos. Como estava escuro, eu não sabia nada daquilo, mas eu tinha necessidade de me alimentar e está ali o meu pacote de suma, abria, bebia normalmente. Afinal, o guarda prisional, quando revistou o. Quando fez a revista, estragou a tampa do sumo. E as formigas começaram a entrar, por ser doce e tudo mais. Mas eu bebia o sumo normalmente. Quando ligaram, entramos no sábado, terça-feira, quando meteram a lâmpada. Quando meteram a lâmpada, o sumo ainda não tinha acabado. E foi quando eu vi que o sumo estava cheio de formigas. E eu, afinal de contas, estava bebendo normalmente. Ainda outro caso que é de ter comido bichos, aqueles bichos de peixe. O queijo que eu tinha transformou-se, foi lá aqueles bichos, depois aqueles bichos em função da temperatura. E epa, quando ligaram, eu fui comendo aquilo normalmente, também na escuridão, ajeitando-me.
Se ela não beneficiava de limpeza?
Não, também não. Foi muito tempo depois, quando meteram a pronto, nós também tínhamos capacidade de fazer limpeza, eu tinha. Mas a escuridão, eu não sabia onde estava. Nos primeiros 4 dias eu não sabia onde estava. Quando ligaram lá, quando eu percebi que aquilo estava infestado de bichos. Aí sim, comecei a me organizar um pouquinho, pedi uma vassoura a alguns reclusos, porque não era devido à alimentação. até eu diria, na hora de virem confirmar se estava vivo, porque era mais uma confirmação de como de que se está vivo. Porque na cela onde estava, mesmo que eu gritasse, não era ouvido. Mesmo se eu gritasse, não era ouvido. Os reclusos, os guardas prisionais não percebiam nada. Então eles tinham necessidade de vir, pelo menos 3 vezes ao dia eles passavam, vinham, mesmo eu negando a comida deles, mas vinham sempre. Mas era mais para ver se estava vivo, se não teve aí um problema e tudo mais. Mas mesmo se tivesse problema, já morreríamos, porque o intervalo do tempo que eles faziam para voltar a ver-nos, para abrir as portas, era tão longo que, por exemplo, se alguém desmaiasse, até que eles voltassem a abrir a porta, alguém já morreu. E aí foi preciso nós termos um controle psicológico muito forte. Pessoalmente, eu pelo menos, então, por ser inclusive asmático, e a cela por ser fechada, se não tem acesso à luz do dia, então também é óbvio que também o próprio ar também é escasso ali. Eu tenho de fazer um esforço para manter-me sereno, para não entrar em pânico e não prejudicar a minha saúde. Mas veja, hoje estou com problemas cardíacos, estou com problemas de visão, meus problemas de coluna que já tinha, isso agudizou, tudo piorou. Quer dizer que inclusive o meu esforço não foi suficiente para acautelar, para evitar essas doenças que tenho hoje. Mas pronto, era isso exatamente que o regime queria. E não sei se seria possível sairmos das cadeias sem alguma sequela física, né?
Muito bem. Cedric, a dado momento, já com o início do julgamento, surgiam relatos de que, e isso mesmo obrigou, inclusive, o advogado Walter Tondela a abandonar a sessão da audiência para que fosse rapidamente à cadeia de São Paulo, onde surgiam relatos de que Cedric de Carvalho tencionava suicidar-se. O que é que, na verdade, passava na sua cabeça que o obrigava naquele momento a tirar a sua própria vida?
É assim, durante toda a prisão, todo esse tempo na prisão, nós fomos vítimas permanentes, eu digo, realço sempre essa palavra, permanente, de tortura psicológica. Houve inclusive torturas físicas, mas a tortura psicológica foi permanente. E fomos fortes, fomos aguentando até onde foi possível. A imprensa certamente relatou vários episódios, vários protestos que internamente o pessoal nós fomos organizando. Mas não sei se prestaste atenção. Raramente eu fazia ações, raramente eu tinha ações de protesto. Ou então, raramente eu entrava em discussões com os guardas lá, o pessoal dos serviços prisionais. Inclusive, eles chegavam a dizer que o Cedric é o mais pacífico de todos aqui. Já internamente diziam isso. Mas eu só estava aí a ser cauteloso, estava mesmo a aguentar. Porque não, nem quer dizer que eu não estava a ser vítima da estrutura, estava. Como já expliquei do sistema, o regime de cela em que fomos colocados, a alimentação, o sistema de visita que nos foi imposto e tudo mais, tudo era uma tortura. Mas fui mantendo-me sereno, pensando muito na minha saúde. Mas chegou uma altura que eu estava extremamente desgastado psicologicamente, que pensei que era necessário ter uma ação mesmo mais contundente. Mais contundente, inclusive, do que as greves de fome que havíamos já organizado, da qual o Luat foi o último a terminar da primeira vez, e depois o Nuno fez já esse ano, né? Porque eu tinha em mente que... José Eduardo estava mesmo aí, estava passado os limites. José Eduardo tinha... Ele estava assim. Ele sabia que... Epa, pronto, greve de fome, tudo bem. Eles vão fazer a greve de fome, vão ficar hospitalizados e vamos ver até onde é que os médicos vão controlar vão manter estável a pessoa que estiver na greve de fome e tudo mais. Vamos controlar os altos e baixos do mesmo e tudo mais. E foi num momento em que havíamos assinado mais, e feito sair para fora mais uma carta dando conta de uma greve de fome, que só iria terminar quando também terminasse os interrogatórios, cuja não estava a levar a cabo. O tribunal estava a levar a cabo. Mas eu pensei, essa greve de fome, enquanto o regime controlar todas as variáveis, ele não vai levar tão a sério. Falei para pronto, vou fazer a greve de fome extrema. Mas no real, não é bem num cálculo assim bem racional, de tipo, vou fazer não sei o quê, porque eu sabia que, resultante do meu desgaste psicológico, eu falei, não, isso vai ter que terminar. E anunciou a greve de fome extrema, onde inclusive negava a água, por isso que eu digo extrema, que segundo os especialistas, no máximo em 5 dias iria morrer. Mas eu na carta que eu escrevo, eu digo que, tendo a intenção que 5 dias era o suficiente, eu digo mesmo que se eu não aguentar o impacto da própria greve que eu estava a levar a cabo, eu iria me suicidar antes. Mas eu disse, caso não aguentasse, caso se eu me decidir antes de terminar, de eu morrer, de eu sucumbir pela via da greve de fome extrema. E foi exatamente isso, para acelerar tudo. Porque era necessário quebrar com essa rotina de manter tudo controlado. Não, está 2 dias de greve, está 3 dias, está 30, está 20... Não, não, assim... Eu vi, não, vamos lá esticar a corda, vamos ver agora quem... E também não só, chegou no momento que era oportuno, né, que já se tinha mobilizado a comunidade internacional quase toda, já a União, as Nações Unidas já tinha se pronunciado, a União Europeia já tinha se pronunciado, vários governos já haviam se pronunciado. Quando anunciou isso, claro, só foi já o culminar, porque no dia seguinte, não sei se é sorte minha, se realmente aquilo já estava, se foi em função da minha greve, ou se realmente já estava programado, porque no dia seguinte anunciou-se que iríamos para a prisão domiciliária. Foi também quando eu decidi abortar. Depois de confirmar que realmente, porque à noite. Foi na terça-feira que chegou o anúncio. Sim, e depois ouço na rádio, tínhamos lá um radinho na rádio no São Paulo, e depois na rádio que realmente iríamos para casa, foi, terminei. Então coloquei termo à greve de fome extrema.
Bem, você diria que imagem teve do sistema de justiça angolano antes de ser arrolado neste processo?
Tinha uma imagem que não foge muito da que tenho agora. Agora só tomei conhecimento, digamos, pessoal, de quanto está degradado o sistema judicial. Enquanto jornalista, já escrevi vários artigos sobre ações que decorrem em tribunais. O próprio Januário, já acompanhei julgamentos que ele presidiu. Já acompanhei, inclusive, em tribunais, julgamentos em que ele se esquece de condenar réus que estão a ser julgados à revelia. A revelia, sim, aqueles, os réus prófugos, né? Aqueles que estão fugidos. A lei diz que você está a julgar depois na hora da condenação. Também tem que citar e dizer qual é a moldura penal que lhe é aplicada. Ele esquecia. Já ouvi casos em que ele esqueceu. Eu já citei isso no João. Já citei isso em artigos escritos e arquivados. Então, nunca tive, sempre tive noção de que esse sistema judicial está completamente degradado. Já escrevi sobre denúncias de juízes que davam sentença em troca de sexo. Já fui ameaçado por juiz exatamente por escrever isto. Esse assunto que referi de sexo, de relações amorosas com a parceira de uma das partes no processo. Então, quando estive agora dentro da coisa, da máquina, estive lá no interior e na. eu gosto de dizer, estive nas tripas da ditadura. Percebi que aquilo está mais podre do que pensamos aqui fora. Está mais podre. Vê lá o que é que, em pleno tribunal, o juiz está a dizer que nós estamos aqui para discutir questões de direito. Eu, enquanto estudante de direito, fiquei escandalizado quando ouvi aquilo. Tribunal não está, num tribunal não se está para discutir questões de direito. Disseram isso, o juiz já não disse isso em resposta ao David Mendes. Quando David Mendes estava a questionar ou argumentar a necessidade dele se manter como advogado. Porque depois David Mendes foi excluído também da equipa de advogado. Veja como é que a ditadura funciona. Excluiu um dos advogados do processo. Que só quase na última fase do processo, na última fase mesmo, acho que no último mês do processo, excluiu um dos advogados que está desde o arranque do processo. Ele diz aí como justificativa, quando David Mendes tenta argumentar, ele manda calar e diz que aqui não estamos para discutir questão de direito. Uma estupidez tremenda um juiz dizer isso. Agora veja, se o juiz está a dizer isso, é um daqueles tipos de juiz que se diz, que se pretende dar a imagem de que é o super juiz. Porque já não era tido como já um super juiz. Porque um juiz que pega os casos mediáticos tende a ser um juiz tende a ser juiz na essência. Tem de ser um juiz claro, que tem noção dos seus deveres, de imparcialidade, né? De conhecimento da matéria, os cânones jurídicos e tudo mais. Mas é aquele, a imagem que temos é aquele do juiz, do justo, o juiz do topo é aquele, o januário, que diz que não estamos a discutir questão de direito. Imagina o que os juízes estão fazendo nas suas secções. O que os juízes têm feito nos tribunais? Pronto, é só ver que até o juiz está trocado da dita sentença em função de troca de favores sexuais. Epa, a coisa está grave. O sistema judicial está completamente degradado.
Muito bem. A medida do Tribunal Supremo, que havia colocado os 17 ativistas em liberdade provisória sob termo de identidade e residência, por anuir um pedido de habeas corpus, isto por si só não denota a independência do sistema de justiça que se faz no país?
Não. Não, o Tribunal Supremo, para tirar essa ideia de que realmente foram independentes e tudo mais, é só vermos que em setembro do ano passado, quando estávamos ainda na primeira, antes do julgamento, nos primeiros meses mesmo da cadeia, foi remetido lá pedidos de habeas corpus, não respondeu. Aliás, negou os pedidos de habeas corpus. Negou. Depois, chegamos ao final do ano. Também havíamos feito outros pedidos de habeas corpus. Negou outra vez. Fomos para casa. Em função de uma nova lei que regula os processos penais na fase de julgamento de instrução, que é a tal lei das medidas cautelares em processo. Um processo penal. Quer dizer, o Tribunal não fez, não. O Tribunal Supremo, naquele tempo, não fez. E a pressão exigindo a nossa libertação foi subindo. Este ano, em julho, o Tribunal Supremo vem se pronunciar e vamos dizer agora que o Tribunal Supremo vem demonstrar que há independência do sistema judicial, que há independência, digamos, de poderes, não há. E é isto, porque não era preciso esperar tanta pressão. O Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, só estão simplesmente a cumprir ordens. Cumpriu a ordem de José Eduardo dos Santos. Lhe disseram agora, tira nessa fase. Mas também José Eduardo dos Santos não tomou essa iniciativa de ânimo leve. Foi preciso essa pressão toda aqui, ó. Foi preciso o mundo mobilizar-se. Foi preciso o mundo mobilizar-se a exigir a nossa libertação. E José Eduardo Santos sabe muito bem que estavam para acontecer coisas ainda no âmbito dos protestos, das medidas contra o seu regime exigindo a nossa libertação. José Eduardo Santos sabe que estava a acontecer mais coisas. Sabe? E por isso que ele dessa vez cedeu. inclusive disse que José Eduardo Santos não cedeu à pressão. Desta vez cedeu. Mas claro, também tenho noção de que José Eduardo Santos é capaz a qualquer instante nos matar, caso queira. E até mesmo caso quisesse, podia ignorar também toda a pressão que lhe foi, que existia, e lhe mantinha preso, porque José Eduardo Santos não tem sentido de Estado. Ele não quer saber se Angola, se Angola iria sofrer embargos econômicos, se iria ter problemas ao nível da, de, diplomático. José Eduardo não quer saber disso. Ele quer saber dessa Angola. Porque se quisesse saber dessa Angola realmente, iria tratar de dar dignidade ao povo. Porque para se ter um Estado verdadeiramente Estado, porque o Estado tem de ser, por isso é que depois temos aquela discussão acadêmica, filosófica, de que para além do Estado é necessário termos a nação. Essa nação, José Eduardo Santos nunca se preocupou em criar uma nação. Porque essa nação é que faz manter um Estado sustentável. Um Estado manter-se ali. José Eduardo Santos nunca se preocupou com isso. Por isso é que eu defendo que se ele quisesse mesmo, inclusive se ele teimasse, ele não tem problema em teimar nem manter preso. Por isso é que ele tem, por isso é que tem matado aqui normalmente. Se quiser me matar, jornalista, colega vosso da Despertar foi morto, né? Colega nosso, pronto, jornalista foi morto lá. É complicado. Mas pronto, só para resumir, o sistema judicial, o Tribunal Supremo não limpa a imagem da subordinação do poder judicial ao poder político, não lembro.
Bem, contra a vontade dos ativistas, ainda assim foram amnistiados. Por que razão é que se recusa a lei da amnistia?
A lei da amnistia não faz sentido nenhum. E mais uma vez aqui faço recurso ao facto de ser estudante de direito. Não faz sentido nenhum. Amnistia, quem não está comprovado que cometeu determinado crime. No, antes de vir ao nosso caso, eu isso quase sempre, eu uso sempre isso como argumento em vez de invocar muito a nossa situação, que é política. Processo normal. Enquanto estive preso, me deparei com pessoas que estão presas há mais de 10 anos em prisão preventiva. Nunca foram julgados. Nunca falaram, pessoas que inclusive nunca falaram com o procurador. Não tem processo. Serão de esquadra para as comarcas, não sabem de nada da vida deles. Está lá. Essa pessoa, hoje o tribunal diz, por exemplo, que está amnistiado. E tudo bem, ele está preso há 10 anos, ele tem que mesmo ir para casa, está 10 anos preso sem processo nenhum.
Caçosa.
Mas me diz, se essa pessoa for inocente, essa pessoa é inocente, porque há também pessoas inocentes nas cadeias, muita gente Caçosa. Inocente. Claro, muitos não estão lá por questões políticas, mas tem muita gente inocente. Imagina, o indivíduo sai da cadeia 10 anos depois, e não lhe é dada a oportunidade, a possibilidade dele processar judicialmente quem lhe fez passar 10 anos da vida encurralado num canto, ainda mais não, ele sendo inocente, porque às vezes ele tem convicção de que é inocente, não cometeu nenhum crime, mas ficou 10 anos preso. Agora estão a lhe amnistiar, porque a amnistia põe em termo a possibilidade, inclusive, de você processar judicialmente quem te colocou em prisão durante tempo que não deveria estar. É que onde veio o nosso caso. Nós ficamos presos durante um ano, passamos por todas as vistas que a imprensa noticiou e outras que inclusive sabemos e não foram noticiadas, mas claro, obviamente vão ser publicados em livros que futuramente serão lançados por nós. Eles estão a nos cortar o direito de agora reclamar a reparação desses danos morais, psicológicos, financeiros, materiais, tudo isto. Houve uma série de violações grosseiras de nossa prisão, uma série de danos tremendos que ao nos amnistiar, e aceitamos essa amnistia tal como ela é, inclusive, obrigatória, nos cortam esse direito. E isso é mau. Mas como fiz referência, não é só mau para nós, os presos políticos, é mau inclusive para o preso normal, o cidadão normal. Não é assim que se faz. Eu acho que esses tipos que fizeram essa lei da amnistia, como até muitos deles estudaram em Portugal, eu gosto sempre de falar assim, estão a lhe rir os professores, porque os professores de direito, mas não faz sentido nenhum, mas como é que eu vou dizer Como é que eu vou ministrar alguém que não está comprovado que cometeu determinado crime? Porque é assim, mesmo na vida, digamos, numa relação normal. Pronto. Eu vou, como é que eu vou te perdoar, Vieira? Como é que eu vou te perdoar sem saber que se você cometeste? Não faz sentido nenhum. Então é aí que eu digo que também não faz sentido mesmo à luz do direito penal. Não faz sentido a amnistia, que é o tal perdão, tem de ser para quem realmente cometeu. José Eduardo Santos, fazendo uso do que eu chamo de soberania estúpida, fazendo uso da tal estupidez soberana, que essa malta aí gosta muito de invocar, porque somos soberanos, sim. Angola é mesmo um Estado soberano, claro. Mas tem-se feito uso da soberania para fazer estupidez. E uma dessas estupidezes é essa. Quer dizer, somos tão soberanos que podemos até, inclusive, fazer uma lei que diz, olha, que pode amnistiar, pode perdoar quem não cometeu crime. É um contrassenso. Né?
Cedric, estamos quase a chegar ao fim desta conversa. Quando olha para o país em que vivemos, o que é que mais lhe preocupa?
Repito.
Perguntava, quando olha para Angola, o país em que vivemos, o que é que mais lhe preocupa?
Ok. Olha, o que me preocupa sempre é a passividade. Enquanto estava preso, ouvi... Muita gente dizia que as coisas estão... Em função da nossa prisão, muita coisa estava a mudar, que as pessoas estavam realmente a tomar consciência dos seus direitos, estavam agora a exigir mais, estavam a protestar mais e tudo isso. Mas agora que saí, e andando pelos candongueiros, andando por essas ruas, vejo que... Não vejo grande diferença. Vejo as pessoas continuam a embalar, a deixar-se embalar pela música do MPLA, de José Eduardo, na lógica de que é mesmo assim, os países são mesmo assim, os outros países também estão assim. Epá, que isso não vai mudar, que inclusive com outro governo só será pior. Vejo isso, então... Que me irrita exatamente essa passividade. E depois, tão logo saímos, vi coisas aí que aconteceram bastante estrondosas que se realmente tivesse mudado alguma coisa, também pelo menos em função dessas coisas que aconteceram, devia ter uma reação. Que tá me lembrar do caso da morte do Faustino em função das demolições do Isango. Estou a me recordar da nomeação da Papa Isabel dos Santos para a PCA da Sonangô. Se realmente tivesse mudado alguma coisa, eu acho que pelo menos também alguma ação de protesto devia acontecer. E ação de protesto, tal como fiz referência quando falava dos debates que tínhamos, não é só de protestos de rua, tem muitas ações. Tem muitas ações, podemos ter muitas ações. E aqui, pronto, não adianta agora exemplificar, mas eu até tenho feito alguns esforços de, às vezes, publicar algumas coisas no Facebook, falando de algumas medidas de protesto. Mas é exatamente isso. Mas veja lá, Assembleia Nacional, os deputados lá, até os... Pronto, são mesmo da oposição, continuam aí lá nas sessões, como se... não tivesse havido uma flagrante violação da Constituição e de todas outras leis que regulam os modos de nomeação do Presidente do Conselho de Administração das Empresas Públicas, ainda mais por ser a principal empresa pública do país, no âmbito financeiro, por ser a maior geradora de riquezas. Mas continuam lá. Uma forma de protesto é não ir. É não ir lá. Enquanto José Eduardo Santos não tirar a sua filha, não vai. Não se comparece naquele órgão. Mas continuam aí os deputados. Os trabalhadores vamos lá ver, os próprios trabalhadores da Sonangol. Por que os trabalhadores da Sonangol não fizeram uma ação? Eles mesmos trabalhadores da Sonangol. Vendo que está, inclusive, ela entrou e começou logo a ver aqueles expedimentos abruptos, tudo mais. Agora a Macangola publicou que que há um dos administradores, até estrangeiro. E tudo isto, os trabalhadores são de Angola, que são muitos até, não paralisam aquela máquina. É só paralisar. E a paralisação é, enquanto não sai, não quer dizer que não se quer contribuir para que a máquina continue, que aquela máquina só não continue a gerar dinheiro. Não, quanto queres. Mas com esta senhora, não. Podia-se ter feito isto, não se fez. E há outros pontos, houve outras oportunidades para que tivéssemos uma ação mais contundente, para que realmente espelhássemos uma mudança de mentalidade. Até pode ser se invocar em função mesmo da nossa cadeia, em função do boom mediático que houve com a nossa cadeia, do boom que houve de atenção de outros países do mundo para com Angola. Deve-se aproveitar isso, porque algumas atenções estão aqui. E é bom aproveitar isto para fazer ações de protesto mais enérgica.
Ainda sobre Isabel dos Santos, o que é que se pode esperar desta medida do Tribunal Supremo, que, segundo relatos, pede explicações ao Presidente da República e à própria Isabel dos Santos num prazo de 8 dias? O que é que se pode esperar?
Olha, é assim, é tudo truque. Eu não duvido que não duvido que estejamos a viver uma ditadura. Angola vive uma ditadura. José dos Santos é um ditador. E nas ditaduras, inclusive esses arranjos em que o Tribunal Supremo vem a exigir do Presidente da República e da sua filha esclarecimentos, também existem. É possível criar esse cenário. E esse cenário, inclusive, surge em função surge no âmbito, na sequência de uma carta que dá conta de uma manifestação que está para ser organizada, onde há figuras proeminentes. Boa. Aqui ao lado, houve uma. Agora não me estou a recordar concretamente do país. Houve uma eleições aqui, onde a oposição coligou-se e depois. Pronto, o Bongo Filho. O país do Bongo Filho, agora estou a me esquecer qual é o país exato. O Bongo Filho. Ele ficou aí aquela discussão e tal, se realmente perdeu as eleições foram viciadas, foram fraudulentas e tudo mais. Depois recorreu-se ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional o que é que fez? Fez o que estava a fazer aqui. Fingiu que está a ser imparcial. Meteu de parte os resultados eleitorais que a Comissão Eleitoral já tinha dado e todo mundo ficou com esperança. Oh, pela primeira vez numa ditadura, porque aquilo também é uma ditadura, oh, o Tribunal Constitucional meteu a mão e agora, olha, vamos lá ver. Depois de um tempo, o Tribunal Constitucional validou o resultado, o Bongo ainda assim foi eleito, foi reconduzido no mandato. É só para ver, é esse jogo que o Jesus vai fazer aqui. Depois, é raro, nunca ouvimos isso, de tribunal indiciar, notificar o Presidente da República para prestar declarações. E isso por si só já é uma manobra de distração que criou-se. Olha, está a independência dos poderes. O Poder Judicial está a agir com a sua independência. Ok. Mas vamos ver, ao fim e ao cabo, que Isabel dos Santos vai permanecer ali. E vamos ver também, ao fim e ao cabo, que José dos Santos nunca vai naquele tribunal. Vamos mandar lá uma carta. Vamos mandar lá um emissário. Um dos seus cipaios. E mesmo quando ir, as ditaduras são capazes de fazer esses arranjos. De ir, de fingir que está a prestar conta, de fingir tudo mais, mas não vai mudar nada. Outra. Isabel pode sair. José Santos aí pode tirar a filha a qualquer instante. José Santos não ganha muito metendo a filha onde está. José Santos não quer saber se a filha está. A filha é detentora de toda a riqueza desse país. A filha detentora não. A filha é representante de quase toda a riqueza do país. Porque o verdadeiro detentor é o próprio José Eduardo Santos. A filha é representante dele, dos negócios. E José Santos pode lhe tirar a qualquer instante. Mas lhe tirando não quer dizer que está a lhe retirar os poderes da Sonangol. A Isabel mesmo não está na Sonangol, já mandava na Sonangol. Então, esses bancos todos que a Isabel tem, muitos dos quais têm parceria com a Sonangol. Então, quem era o antigo PCA que na sua independência mental, cumprindo a lei mesmo, só e a lei mulher, dizendo, não, essa parceria é boa, não. Era obrigação dele, era obrigação do pai. O pai é que dizia, o pai é que homologava essas parcerias, Sonangol, bancos da filha, empresa de telefonia da filha e tudo mais. Era feito isso. E agora, inclusive, já se tem aquela visão de que a filha está a caminhar para a vice-presidência, né? na esteira de que aconteceu com o Manuel Vicente. E eu não duvido muito, mas o facto de eu não duvidar muito não me faz pensar que ela seja vice-presidente no próximo mandato do pai. Não! É para mim, até se for presidente, é capaz. O povo pai, se quiser ele meter como presidente, o povo me mete. Não é só vice-presidência, pode meter até como presidente, pode meter como soba. Qualquer instante até pode meter como soba, a filha como soba. Se é, não sei como é que se chama. As mulheres também são sobas, né? Ah, até qualquer instante o pai pode fazer tudo o que bem quiser com a filha. E se quiser ele tirar a Sonangol em função desses atos que estão acontecendo, pode. Mas é bom que esse anúncio de protesto, de manifestação, saia, se cumpra. É bom que os deputados na Assembleia, os da oposição, tenham uma ação contundente e, no caso, houve aquelas dos cartões vermelhos que a UNITA foi dando. É bom que haja essas coisas. Por um simples facto, dar uma certa esperança aos povos de Angola. Porque os povos de Angola, por mínimas ações, começam a perceber que, afinal de contas, a soberania pertence mesmo aos povos. E começam a ter consciência de que podem exercer esse poder, esse seu poder. Se é pela via eleitoral, que aqui em Angola são fraudulentas, seja. Mas é necessário, mas começam a ter a consciência de que é possível, inclusive, por outras vias, exercer a sua cidadania.
Bem, Cedric, já mesmo para terminar, no próximo ano teremos eleições gerais. Neste momento o país testemunha o processo de registro eleitoral. Enquanto jornalista e cidadão atento, como é que acompanha esta movimentação? O que é que se pode esperar das eleições do próximo ano?
Nós não podemos esperar nada que não seja a vontade de José Eduardo. A vontade de José Eduardo dos Santos é que nós estamos à espera. Na verdade, as eleições do próximo ano são simplesmente uma simulação da vontade de José Eduardo dos Santos. Porque se ele quiser, ele, se próximo ano quiser, por exemplo, se atribuir 90% dos votos, vai se atribuir. Se quiser se atribuir 100%, vai se atribuir. Se quiser, inclusive, se diminuir deputado, também vai se diminuir. Tal como se diminuiu mesmo em 2012. Se diminuiu o deputado, e pode se diminuir a qualquer instante, tudo em função dos arranjos que tem feito, desse jogo ditatorial que tem levado a cabo. Mas já que deixo, aproveito já a Rádio Angola para deixar claro a minha posição. Eu não voto. Em 2012 não votei. Em 2017 não votarei. Porque as eleições que têm se organizado aqui são apenas uma simulação. José dos Santos usa as eleições para dizer à comunidade internacional que, olha, vivemos numa democracia em que a minha permanência na presidência é legitimada pela via do voto. Não estou disposto a participar desse jogo. Mas, por outra, a minha razão primária, que partiu de 2012, agora esta que acabei de invocar, surge agora, mas de 2012 a minha razão primária também é em função da minha formação em direito, que estamos perante uma inconstitucionalidade grave. O facto de um órgão do Executivo, o Ministério da Administração do Território, e todos os outros ministérios, porque não é só o MAT que está envolvido nesse processo, eles estarem a usurpar os poderes que constitucionalmente deviam ser entregues a uma comissão eleitoral independente. Eu eu como pretendo, eu como quero, exijo cumprimento escrupuloso das leis. Leis justas. Porque também não se deve cumprir leis injustas. Não se deve obedecer leis injustas. Mas eu como quero que se obedeça aquelas leis que sejam democráticas. E a Constituição, nesse ponto, é feliz em dizer que as eleições devem ser organizadas por uma comissão eleitoral independente. Eu estou a dizer que eu estou convicto de que tenho de obedecer à Constituição e só devo participar de um pleito eleitoral em que seja uma comissão independente a organizar. Quem organizou as eleições em 2012 foi um órgão do Executivo, Mático, a cabeça, mas teve outro tanto. Este ano, eu ainda quando estava preso, inclusive, cheguei a ler num jornal que José Eduardo Santos criou uma comissão composta de 10 ministérios. Encabeçada outra vez pelo MATE. Outros de ministério, lá o Ministério do Interior, lá o Ministério da Comunidade Social, Cultura e tudo mais. Está vendo mais uma vez a violação grosseira da Constituição, do artigo 107 da Constituição, que prevê que a eleição deve ser realizada por uma comissão independente. Os partidos da oposição, ao participarem de uma eleição em que quem está a organizar é o MATE, estão também a violar a Constituição. E é esta a cultura que se pretende transmitir à sociedade, aos povos de Angola, que podem, em função dos interesses, porque temos de tirar José Eduardo Santos, vamos também violar a Constituição, nesse ponto que está a dizer, eu não. Muitos vão dizer que o argumento é de que não, vamos lá participar nas eleições para que assim o teu voto pelo menos ajude a derrubar a ditadura, mesmo que a ditadura... Mesmo que as eleições sejam fraudulentas, mas ainda assim, não. Primeira coisa, questões básicas. Ensinar os povos de Angola a respeitarem as leis, os contratos sociais que assumimos. A Constituição é o contrato social supremo que assumimos. O seu cumprimento é obrigatório. E nós não, os partidos da oposição, entrando nessa cantiga de inclusive, estão nesse momento estão na lógica de recenseamento, de registro eleitoral, estão a dizer que violem a Constituição. Porque não deve. O MATE que está a organizar o registro eleitoral, a Constituição diz que não pode. Os partidos da oposição estão a dizer, cidadãos angolanos, façam o registro. Estão a dizer, cidadãos, violem a Constituição. Não pode fazer isso. Enquanto não se repor a legalidade, não posso, eu pelo menos não entro nesse jogo da inconstitucionalidade, não entro. E os partidos da oposição deviam rever muito bem essa posição deles.
Cedric de Carvalho, muito obrigado. E não sei se há uma consideração a fazer antes de terminarmos, eventualmente algo que não foi perguntado e que quero partilhar com os ouvintes da Rádio Angola.
Não tenho nada que não tenha sido dito, mas é só aproveitar mais uma vez para agradecer aos ouvintes da Rádio Angola e o brilhante projeto que é este da Friends of Angola, porque é exatamente mais um dos projetos, mais uma das vias alternativas que se tem criado para que podemos informar os que não têm uma informação credível, né? Os que sabemos como a imprensa angolana é manipulada. Pronto, só parabenizar o projeto da Fez Ova Angola e mais uma vez agradecer aos ouvintes da Rádio Ova Angola.
Muito obrigado.
No outro dia, na casa da prima Mzé, Falaste à toa da banda boa, então como é? Parece não foste avisada, ou será estavas embriagada? Um copo de água gelada ajuda a esquecer. O baju, tens que ter cuidado com o baju. Na malandragem segue a viagem, rien ne va plus. O baju, ele sabe tudo, o baju. Catetinacho pegou seu tacho, foi para o ambo fazer cumbu.
O baju tem medo do escuro do mar. Conta muita história pra salvar seu prato. O baju é palha, tem muito cumbu. Só que não trabalha em lugar nenhum.
Che, mas isso é possível? Esqueceu do povo, falou que tu. No outro dia, no quintal do Mano Mané, mandaste a boca que a gente é louca, queres o quê? Parece não foste avisada, ou será estavas embriagada. Um copo de água gelada ajuda a esquecer.
Saem
todas as revistas. Parece tipo não está.